Hoje nós celebramos a ceia e poucas horas após a ceia, após Jesus ministrar ali os seus discípulos, ele solta um brado, clama e lança, faz uma pergunta a Deus. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Isso está em Mateus. O pastor Davi falou que iniciou um salmo, e ele iniciou uma série de salmos aqui, ministrando domingo retrasado. O pastor André ministrou domingo passado o Salmo 51. E eu vou ministrar hoje, o Senhor colocou no meu coração, o Salmo 22. Por quê? Porque mais ou menos 900 anos antes de Jesus clamar, de Jesus perguntar a Deus por que ele foi abandonado, com esse sentimento em que estava sobre a vida de Jesus, Davi, o rei Davi, ele num clamor desesperado, ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Foi o rei Davi, Salmo 22. Abra aí e acompanhe comigo. As mesmas palavras, se olharmos para o original, para o hebraico, as mesmas palavras, o mesmo clamor. Parece que temos aqui o mesmo sofrimento, a mesma agonia, o sentimento do abandono de Deus. Pelo menos são as mesmas palavras que Jesus usou enquanto lhe restava um fio de vida ali na cruz. Era bem no finzinho ali da sua vida. Sendo assim, encontramos nesse clamor o peso, né, da sensação de que Deus abandonou a Davi, assim como Jesus sentiu-se abandonado por Deus. A pergunta é, nunca aconteceu conosco isso? Com você? Eu nunca senti o mesmo sentimento de Jesus na cruz, o mesmo sentimento de Davi, sentindo-se abandonado por Deus por alguma outra circunstância? Nunca aconteceu conosco? Sabemos que o rei Davi sofreu grandes aflições, angústias. Sabemos que o rei Davi foi consumido pela dor do pecado, como o pastor André ministrou aqui. E se você não ouviu essas ministrações, ouça, entre na nossa mídia, no nosso site, o pastor Davi, domingo retrasado, o pastor André, domingo passado. E o pastor André relatou, então, sobre a dor, o pecado de Davi. Sabemos que o rei Davi sofreu inúmeras perseguições dos inimigos. E ele ali estava clamando. Mas também precisamos entender a diferença entre a dor e a angústia de Davi para a dor e a angústia de Jesus, com o mesmo clamor. Davi errou, Davi pecou, Jesus não errou, Jesus não pecou. Jesus amou, Jesus, e por amor, carregou sobre si nossas dores, nossos pecados, e naquele momento sentiu esse abandono de Deus, porque Deus não convive com o pecado. A diferença é que Davi teve vontade de pecar e pecou. Jesus abriu mão de suas vontades para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a maior vontade de Deus, é que todos sejam salvos. E por isso Jesus abriu mão de sua vontade. E sentiu, teve esse sentimento, passou por essa experiência. Jesus não errou, Jesus amou, Jesus não pecou, Jesus amou de tal forma, um amor tão extremo, que carregou nossas dores, carregou nossas aflições, nossas angústias, nossas enfermidades. É por isso que ele obedeceu até a morte e hoje está intercedendo por nós, porque ele sabe, ele sentiu o que talvez nós estejamos sentindo. Ele sabe, ele passou por isso, foi uma experiência. Mas o que nós vamos ver nesse clamor de Davi, nós vamos perceber que é um clamor profético, porque isso foi há tantos anos atrás, que iria acontecer por aquilo que Jesus iria passar alguns anos à frente. Naquele momento de Davi surge, então, naquele momento de dor no corpo, na alma e no espírito de Davi, surge um clamor profético, uma profecia apontando para Jesus, apontando para a dor que viria sobre Jesus, centenas de anos à frente, mostrando que Deus não pouparia nem seu próprio filho, por nós, por amor. por essa visitação que o pastor Davi acabou de orar aqui, lá em Israel. Não poupou, por amor. Orar ou clamar? Porque a palavra diz que Davi clamou, que Jesus clamou, bradou. Então, vamos trazer assim a oração, vamos entender a oração como uma conversa com Deus. A gente chega, ora, conversa. Mas o clamor é aquela, lavar a alma, uma súplica intensa. É lavar a alma diante de Deus. É descarregar diante de Deus. Talvez você esteja com vontade de falar muitas coisas. Deus é a pessoa certa. Jesus é a pessoa certa, o Espírito Santo é a pessoa certa, seu pastor é a pessoa certa. E você lavar a alma, de você ouvir, é o clamor onde você chega e coloca a sua vida, coloca o teu sentimento. E é o que está acontecendo com Davi. Então, uma chave muito importante que nós vamos aprender nesse salmo, com o clamor de Davi, é que quando a aflição toma conta de nossa alma, quando parece que tudo é muito duro, implacável, tudo é interminável, quando nós depositarmos nossa confiança em Deus, esta aflição é transformada em adoração. Então, da aflição para adoração. Porque a aflição, a angústia, queira ou não, sempre vai consumir nosso coração. E eu não tenho dúvida que nesse ambiente existem pessoas sentindo-se desamparadas por Deus. E talvez por um motivo muito fútil para alguns, mas um motivo que para você traz o sentimento de estar desamparado por Deus. Pessoas angustiadas, sofrendo dores de morte, desesperançadas, aflitas, um diagnóstico que veio sobre você, uma perda, foi abandonada, enfim, filho perdido por aí. São várias as situações que podem trazer à nossa vida, à nossa alma, esse sentimento de abandono que Deus tenha nos abandonado. Então, nesse Salmo 22, Davi clama e diz, no versículo 2, por quê? Estás tão longe de salvar-me? Por que estás tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde. De noite não recebo alívio. Quem aqui está precisando de um alívio? Aí, ó, alívio. Meu Deus, eu preciso de um alívio. Alguma coisa precisa acontecer, eu preciso de alívio. Quem aqui está necessitado? Alívio quer dizer diminuição de carga, diminuição de fadiga, sensação agradável. Isso é alívio. Está difícil, mas eu preciso de um alívio. Deixa eu dar uma notícia, e acho que é a única notícia que você pode receber para receber alívio. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer alívio? Jesus. O próprio Jesus disse isso. Está clamando por alívio? Jesus, está cansado, sobrecarregado? Vem a mim. Isso é alívio. O que acho? Para receber esse fardo leve que Jesus oferece, só existe um caminho. E o caminho é Jesus. Davi está clamando, eu preciso de alívio, o Senhor não me responde, eu estou abandonado. E agora nós sabemos que esta dor que Davi sentiu, esse sentimento que Davi sentiu, Jesus também sentiu. E hoje nós celebramos a ceia, lembrando que ele está vivo e que ele volta. E hoje o caminho para receber esse alívio, esse fardo leve, é Jesus. Porém, só tem uma fonte para isso. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. É o caminho, é a fonte. É a única forma de nós começarmos e experimentarmos esse alívio que vem de Deus, porque tenha certeza absoluta, Deus nunca nos abandonou. Nunca. Deus não abandona. Deus está à nossa espera. Então, Davi, nesse salmo, nesse clamor, eu quero que você anote algumas coisas, porque naquela angústia, naquela aflição de Davi, ele reconheceu os feitos de Deus. Quando você estiver, quando eu e você nós estivermos angustiados, aflitos, vamos reconhecer o clamor de Deus, porque ele disse, em ti, Senhor, os nossos antepassados, no versículo 4, puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. É mais ou menos assim, eu não quero me decepcionar, Deus. Eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor é presente, eu sei que os nossos antepassados clamaram, eu sei que os nossos antepassados foram ouvidos pelo Senhor. O Senhor escutou o clamor deles, eu sei. E eles não ficaram decepcionados. Eu também não quero ficar decepcionado. Davi, naquele momento, ele diz, pois não, versículo 24, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Naquele clamor, então, Davi reconhecia quem Deus era, reconhecia os feitos de Deus, sabia, mas ele estava com o sentimento de que Deus o havia abandonado. Na angústia, reconheça. No momento da aflição, reconheça que sem Deus não somos nada. Davi reconheceu. Ele disse, mas eu, versículos 6 e 7, eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim. No versículo 14 a 16, ele diz, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, meu vigor secou-se como um caco de barro, a minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me no pó à beira da morte, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Ele estava desesperado, sentimento, e ao mesmo tempo ali o Senhor está... O Espírito Santo enchendo e mostrando, e esse homem está profetizando aquilo que vai acontecer com Jesus, porque homens cercaram a Jesus, a boca de Jesus secou, e ele na cruz disse, tenho sede. Estava grudada a língua, estava seca. Naquela aflição de Jesus, tenho sede. À beira da morte. Com Jesus, está escrito em Mateus, fizeram uma coroa de espinhos, colocaram em sua cabeça, zombaram, puseram uma vara em sua mão direita, ajoelhando-se diante dele, zombavam, salve, ó rei dos judeus. Foi zombado, foi considerado como um ninguém, como um ser que não valia absolutamente nada. O pastor Davi citou a viagem de Israel, não sei se ele lembra, quando nós estivemos juntos ali, estávamos ali no Muro das Lamentações, vendo ali as mulheres, pastora Mônica, pastora Thelma fora, porque a mulher não entra. E tinha um judeu lendo a Torá ali, e o pastor virou para mim e falou assim, vamos perguntar sobre Jesus para ele, quer morrer? Vamos perguntar do Messias, lembra disso, pastor? E ele estava lá lendo a Torá, e chegou de boa, tá, conversa vai, conversa vem e tal. E o Messias, o que vocês dizem sobre o Messias? Ele parou, falei, agora, ele vai dar um grito, todos vêm para cima da gente. Parou e disse assim, tudo que está acontecendo no mundo, toda essa desgraça, guerra, é porque nós, judeus, estamos orando muito pouco. É falha nossa. E falou, sobre Jesus, foi um bom judeu. Fechou a Bíblia e saiu. Ufa. Lembra? Um bom judeu. Não, ele não foi um bom judeu. Ele não foi qualquer um. Ele é e será, o nome dele está sobre todas as coisas, foi colocado no dia que ele ressuscitou, o nome dele está sobre tudo e sobre todos, e Israel receberá, como foi orado, a visitação do Senhor em nome de Jesus. Mas ele foi zombado. Jesus, ele teve sede, ele passou pela aflição que nós passamos. Ele sabe o que eu e você passamos. Ele tem autoridade. E ele está ali orando, intercedendo. Na angústia, na aflição, não permita que a incredulidade domine sua alma. Não permita. Porque vai acontecer. Davi está falando, versículo 6, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte. O mesmo que disseram para Jesus, salve o rei dos judeus. Desce daí. Que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele lhe quer bem. A estratégia de Satanás e de nossa alma, sentimentos, sempre será diminuir o poder de Deus. Mas não permita isso na hora da aflição. Davi diz, muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me, os poderosos de Bazã, como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim, como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados, nos versículos 12 e 14. Ora, com Jesus não foi diferente. Disseram para Jesus, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Não foi diferente. Na angústia, quando Jesus está ali, Pai, por que me desamparaste? Alguém vira para ele e fala, desce daí, ó. Você não é filho de Deus? Você não disse alguns dias atrás que se esse templo for destruído, eu o levantarei em 3 dias? Então desce. Não, ele não precisava descer, porque dali 3 dias, Deus o levantaria dentre os mortos e o templo seria restabelecido. É só entender o que é templo e o que não é templo. Mas Jesus passou por a mesma aflição. A situação pode ser terrível. Mas Deus não abandonou, Deus não abandona. Davi continua no versículo 16 e 18. Perfuraram minhas mãos, os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sortes pelas minhas vestes. Opa, Davi teve mãos e pés perfurados? Davi teve, olha o sentimento que está nesse homem, olha a dor que esse homem está passando. Mas aqui está descrevendo exatamente o que Jesus passaria 1000 anos à frente. Jesus foi perfurado, as vestes foram lançadas, jogaram sobre as vestes, lançaram sorte sobre as vestes. Porque está escrito em Mateus 27, depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tiraram as sortes. Olha a dor que esse Davi está sentindo. Olha que experiência esse Davi está tendo diante de Deus. É difícil imaginar o que estava acontecendo naquele clamor, o Espírito Deus agindo, o Espírito Santo ali agindo, Jesus, e aquela luta, e aquele clamor, e começa a vir a boca de Davi, palavras que talvez ele não entenda, mas é o sentimento, é o desespero de um homem, de uma pessoa, diante do Senhor. É lavar a alma. Na angústia, diante de tudo isso, Davi está demonstrando total dependência de Deus, que é o que nós devemos fazer. Não tem outra solução. Não tem outro caminho. A gente recorre a vários caminhos. Mas olha o que Davi diz. Chega um momento em que nós precisamos sair da nossa vitimização, né, e recorrer à grandiosidade de Deus. Recorrer à soberania de Deus. E eu recorro é no clamor, é na oração. E olha que essa casa oferece espaço para você recorrer a Deus, tá? Está acabando de reformar uma sala nova aí, novinha, para você sujar essa sala com as suas lágrimas. Por favor, estrague aquela sala com tanta lágrima. Clame, ore. Tem espaço, tem as orações, tem os momentos, tem a tua cela. Tem espaço para clamar, para você reconhecer a tua dependência. Olha o que Davi diz. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Olha isso, total dependência de Deus. Você lembra de onde você estava, quem você era? Eu lembro. Eu lembro. Você consegue imaginar o que poderia estar fazendo agora se não estivesse aqui? Eu consigo. Eu consigo. Nem sei se estaria vivo para isso. Nem sei. Eu nem sei se teria a família que eu tenho hoje. Não sei. Eu sei, não teria. Eu não teria. Lembra? Reconheça. Você não nasceu. Hoje nós vamos aqui, aí tem um apelo, né, por essa questão do aborto, contra o aborto. Mas está aqui, ó. Tu mesmo me tiraste do ventre. Aquela criança que vai, pode ser tirada por qualquer uma outra pessoa, não, é Deus é quem vai tirar aquela criança. Eu lembrei de um testemunho no seminário, enquanto estava no seminário teológico, tinha um amigo, colega de classe, da cidade de Bandeirantes, e naquela época estava tendo um discurso sobre aborto, um debate sobre aborto, que isso aí não é novo, agora está mais acirrado, mas sempre se falou. E ele pegou, e a gente estava discutindo, e foi questionado assim, mas quem é a mulher que é estuprada? A mulher que é violentada? A mulher que é atacada no meio da rua, estuprada, e aí tem um filho na barriga? Pode ou não pode? E o cara lá quietinho. Depois de uma bela discussão, o cara parou e falou assim, olha, pessoal, hoje eu estou fazendo seminário aqui. Eu não conheço o meu pai. O que eu sei da minha história, da história do meu pai, e minha mãe tentou algumas vezes abortar, mas ela não fez isso. O que eu sei do meu pai é que um homem estuprou a minha mãe. Eu sou fruto de um estupro. Pronto, está ali fazendo seminário, vai ser um pastor. Fruto de um estupro, pastor. Deus usou. Esse cara pode dizer, eu sei que o Senhor me tirou do ventre. O Senhor me guardou. Então, não estamos falando qualquer coisa. Não estamos falando sobre um assunto, qualquer assunto. Estamos falando sobre uma vida que Davi reconheceu no seu clamor. Tu mesmo me tiraste do ventre. Eu dependo totalmente do Senhor. Então Deus permite Davi sentir o que Jesus sentiria. Jesus, o Filho de Deus, que viria como homem da linhagem de Davi, sentiu o que Davi sentiu. 1000 anos depois, Jesus, que veio da linhagem de Davi, sentiu o que Davi sentiu. Por quê, Senhor? Olha o peso que estava sobre Jesus. Celebrar a ceia não é qualquer coisa. Celebrar a ceia é celebrar o milagre da ressurreição. Jesus está vivo, está se alegrando com você. É isso. Não é qualquer coisa. Reconhecer que total dependência. E aí, a gente vai notar no Salmo que Davi parece que vai ficando mais calminho da sua dor. E começa a transformar aquela aflição em adoração. Ele reconhece quem Deus é. Ele reconhece quem Ele é. Ele reconhece os feitos de Deus. Ele está dizendo, eu sei quem é o Senhor. Talvez eu não esteja entendendo este momento, mas eu sei quem é o Senhor. Por que o Senhor me abandona? Por que eu clamo de dia e não vem resposta? Quem está esperando a resposta de Deus aí? Levanta, pode levantar com força, gente. Você só levantou meia, você quer meia resposta? Se você não quer meia resposta, levante então a mão. Aí, ó, agora vem a resposta. Ó, oh, louco! Agora vem a resposta inteira. E se não chegar hoje a resposta? Clamo de dia. Não recebo resposta à noite. Eu preciso de um alívio. Essa resposta que você espera de Deus vai trazer alívio? Levante o braço. Para quem essa resposta? Olha aí. Vai trazer alívio. Então você está aflito. Vai chegar o alívio. Então Davi muda o seu discurso agora. Então na aflição, quando a aflição é transformada em adoração? Quando? Quando na aflição, na angústia, eu reconheço o mover de Deus sobre a terra. Olha o que Davi diz. Tu, porém, Senhor, não fiques distantes, ó minha força, vem logo em meu socorro. Ou seja, Davi sabe que Deus está vivo e Davi sabe que Deus está ouvindo, porque senão não, né, fala isso. Só não está acontecendo agora, mas está chegando. Livra-me da espada, é o Senhor que livra-nos da espada. Livra minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. Tu me respondeste. Por que que Deus não age lá em Israel nesse momento? Porque Deus não perdeu o controle. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está acontecendo. Deus não está dormindo. Deus não dormita. Deus guarda os seus. E nós vamos orar, porque vai surgir questionamento. Vai surgir. Mas reconheça os feitos de Deus sobre a terra. O pastor Davi orou aqui. Vai haver visitação. Por quê? Porque esse é o mover de Deus. Esse é o mover dos últimos dias. É o avivamento. Vai haver. Ué, nós cremos. Vai chegar o alívio. Tem irmãos lá. Vai chegar. Como tem irmãos durante o mundo todo sofrendo as mesmas perseguições. Proclame. Sabe quando a aflição vira adoração? Quando nós participamos do mover de Deus. Olha o que Davi começa a falar agora. Proclamarei o teu nome, meus irmãos. Pronto, então comece a proclamar o Senhor, mesmo na aflição, mesmo com a dor. Fale que Deus é grande, confirme. Mas o que você está passando? Não, fica tranquilo, está resolvido, eu resolvo com Deus aqui. Deus é grande. Deus não me abandonou. Mas Deus te abandonou. Foi assim com Jó, foi assim com Davi, foi assim com Jesus. Desce daí, filho de Deus. Foi assim. Não, proclame, Deus é grande, Deus é maior. Deus é fiel. Deus é vivo. Proclame. Olha que Davi continua. No seu clamor ali, né, no seu me desamparaste ali. Ele fala, na assembleia te louvarei. Aqui, ó, assembleia, igreja. Igreja, local, lugar. Na assembleia, Davi não falou lá no meu palácio, na assembleia, junto com os outros, né? Junto com os outros. O pastor Davi tem falado aqui, vem para a igreja. Eu também estou falando, vem para a igreja. E você fala para o teu irmão, vem para a igreja, na assembleia. O pastor André falou aqui, domingo, é na igreja, é no corpo. É na assembleia. Veja que Davi fala, na assembleia. Por que na assembleia? Porque aqui nós estamos juntos. Eu estou falando para você, você está falando comigo. O pastor Davi orou aqui, pastor Amoni. Os pastores oraram aqui juntos. É um clamor. Na assembleia. Isso precisa ficar gravado em nosso coração, em nossa alma. Se tem um lugar, e um lugar excelente para clamar, para eu, é na assembleia. É junto. Amém? Fala assembleia. Igreja. Corpo reunido. Olha lá, tantos anos atrás, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Se eu temo o Senhor, eu louvo. Onde eu louvo? Hoje eu vou com... A pastora Amor citou aqui nas visitas, você que é coragem, nossa chuva veio até aqui. Isso é maravilhoso. A gente sai de casa com uma chuva daquela e fala, será que vai dar alguém? E chega aqui, deu. Você enfrentou a chuva. Aquele lençol gostoso, aquele barulhinho de chuva abençoado. Você disse, cai fora, eu vou para a assembleia, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu vou ver. Aí você vê outro irmão chegando, falou, louco, ele também veio, também. É isso. É isso, é simples. Depois que você saiu, não ficou, né? Você esqueceu a cama, é lógico. Claro que você esquece a cama, você priorizou Jesus. Logo você esquece. Clama. Veja o que Davi continua. Glorifiquem-no. Quer dizer, eu estou na aflição, mas eu vou glorificar. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Trema diante de Deus. Glorifica Deus. Está na aflição? Tu és grande. Tu és poderoso. Tu és soberano. Eu sei dos teus feitos. Olha para a tua vida. Que tem feito em quem aí Deus fez alguma coisa? Todos. Olha para a tua vida. Sabe quando a aflição é transformada em adoração? Quando nós profetizamos esse mover. Olha o que Davi diz. Davi está cheio ali, né, do poder de Deus naquela hora, porque ele foi para cima, né, do Senhor. O Senhor encheu. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. 1000 anos antes. Mais ou menos, estou dando uma data assim, 1.900, por aí. Vamos colocar aí, vamos trabalhar com 1.000, vamos arredondar para 1.000. Se quiser arredondar para 900, não tem problema, faz diferença. É tempo. Naquele clamor, quando ele vai, quando ele chega diante de Deus e fala, por que me desamparaste? Por que eu oro de dia e não recebo resposta? Por que não tenho alívio? Esse foi o começo. No final do seu clamor, todos os confins da terra. Deus está mexendo tanto com esse homem lá dentro, está cheio de tanto poder, que aí tem que profetizar o que Deus quer para falar. Aí tem que profetizar, não tem outra opção. Ele já está vendo, Deus já está mostrando que os confins da terra se lembrarão. Deus está mostrando que todos se voltarão ao Senhor, todas as famílias das nações se prostrarão. Está escrito que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. 1.000 e tanto, aí 1.000 até Jesus, aí 2.000, quase, aí vamos colocar aí, 2.500 anos, vamos, para não errar muito. Vem o nosso pastor, Davi de Souza, e vai profetizar aqui, avivamento sobre a nação de Israel e sobre todas as nações. Por quê? Porque Davi, no seu clamor, disse, todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. É isso. Ele foi desesperado, cadê Deus? E ele sai daquela oração entendendo que Deus vai abençoar todas as famílias da terra. Por meio de quem? Do Senhor Jesus. Por meio do Senhor Jesus. Volto a citar a oração do pastor Davi de novo. Não há nação santa sem que Jesus não esteja nela. Jesus é que traz a santidade e o poder de Deus. Toda nação precisa confessar que Jesus é o Senhor. Todo ser humano precisa confessar que Jesus é o Senhor. E a partir de um ser humano que confesse, toda a nação confessará. Porque você vai espalhar que Jesus é o único Senhor. É isso, é simples. Não tem ciência. É só crer. E Davi está ali. Todos os ricos se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se todos os que descem ao pó. Eu fico imaginando essa cena. Quem já desceu ao pó ajoelhar diante de Jesus. É uma cena que eu quero ver. Vai ser lindo, vai ser uma coisa maravilhosa. Porque ninguém pode resistir a esse poder. E por isso está escrito, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O que chama a atenção da gente entender o mover e o poder de Deus é que tudo isto aqui, Deus está trabalhando com Davi, lá no seu desespero. E às vezes, no nosso desespero, e a maioria das vezes, em vez de nós reconhecermos tudo isso aqui, nós... deixa Deus, para Deus não me ouve mesmo. Deus não quer saber de mim. Deus realmente... Será que Deus existe? E vai para cima do lado contrário. Deixa a incredulidade tomar conta, porque faz tempo que não acontece nada comigo. Faz tempo. Faz tempo que não acontece nada. Está difícil. Está muito dolorido, está angustiante, está cortando a alma e o coração. Deus não existe. E vem oferta daqui, vem oferta da cá, vem para lá, para cá. E a gente vai deixando. E sai, deixa. Sai da igreja, sai do convívio. Não vai mais para a célula. Se esconde não sei do quê e nem para quê. Só porque não reconhece. Só porque não quer dar o braço a torcer. Só porque não quer declarar e confiar em Deus. Só por isso. Mas aqui a dor é tão grande que no final ele já reconhece que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. E tem tempo para Jesus nascer ainda, hein? Falta tempo. Sabe, a maior prova da adoração de Davi após sua aflição, a maior prova de que a aflição de Davi foi transformada em adoração, foi quando ele abre a sua boca e diz: a posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão. Olha que coisa. O cara chegou desesperado e sai. Olha a profecia, olha a palavra do cara. Olha. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E há um povo que ainda não nasceu. Ou seja, eu e você. Ou você tinha nascido? Não, nem Jesus tinha nascido. Um povo que não nasceu ouvirá. Proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Salmos 22, 30, 31. Sabe, esses dias, eu estava ali na minha sala e fui mexer no computador, né, procurar uma situação que eu tinha que resolver. E quando eu entrei na página da internet, que era tinha que entrar num site, apareceu uma música no computador. Pulou a música lá. Eu estava vendo esse salmo aqui. Estava procurando. E apareceu uma música lá, Alívio. Ué, do nada assim aparece a música Alívio. Eu preparei um trechinho só para a gente ouvir, para ver se talvez você esteja cantando isso ou eu. Mas presta atenção, toca um trechinho para mim, fazendo um favor, Matheus. Apareceu lá. Nem conheço esse cantor, hein?
O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo.
Aí eu ouvi, falei, és o meu alívio. Davi está esperando alívio. Davi clamou por alívio. Talvez estivesse pensando em desistir, parar. Mas não tem para onde, nem arrastado eu volto para trás. Não volto, não tem. Pode estar difícil demais, mas não tem como voltar para trás. O cão volta ao vômito, está escrito. Nós não somos cães. Diga assim, você é filho, filha de Deus. Deus não abandonou. Pode estar difícil, pode estar pesado, mas é o meu alívio, vai chegar. Sabe, a maior prova de adoração de Jesus, após a sua agonia, após a sua aflição, porque Jesus estava ali clamando, foi declarar, foi perceber que Deus nunca o havia abandonado. Mesmo com a pergunta, por que me abandonou? É o sentimento. Jesus está carregando o nosso pecado. Jesus está carregando nossa dor. Jesus está carregando a enfermidade da posteridade. Jesus está carregando o teu pecado agora, o meu pecado. Foi carregado lá. É óbvio que ele está sentindo o peso, o abandono, mas ele, pouquíssimos segundos antes ali da sua morte, ele sabe que o Pai nunca o abandonou, e ele diz: Pai, tudo está consumado. A ti entrego meu espírito. Então, Deus não abandonou. Toma, Pai, tudo certo. Tudo certo, perdoa, eles não sabem o que fazem. Davi fez isso. Davi profetizou. Há um povo que ainda não nasceu, eu e você. Um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos. Nós vamos, Davi está dizendo que nós vamos proclamar os feitos de Deus a partir de Jesus. Por meio de Jesus e pelo Espírito Santo que está nesse lugar. Eu queria chamar o pessoal, os músicos, fazendo um favor. Não terminei ainda não, mas fica aí. Alguém nesse lugar, alguém nesse salão, nunca da sua boca saiu: eu declaro Jesus como Senhor da minha vida. Nunca da tua boca saiu assim: eu reconheço que Jesus morreu por mim e que Deus o ressuscitou no terceiro dia. Da sua boca nunca saiu isso. Tem alguém aqui? Tem alguém que nunca declarou? Se você quer fazer isso hoje, hoje é o dia. Se você quer fazer essa declaração e aceitar Jesus como... Esse é o único caminho. Todo aquele que confessar com a sua boca e crer em seu coração será salvo. Esse é o primeiro passo para o alívio. Esse é o primeiro passo para o clamor. Esse é o primeiro passo para entender que Deus não te abandonou. Porque é a oportunidade que nós temos. É o primeiro passo. É declarar que Jesus... Porque Davi falou isso. A posteridade, você virá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Então é para mim e para você. Se você não fez essa oração, se você nunca da sua boca saiu essas frases: eu quero Jesus na minha vida, Jesus é o meu Senhor, e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Enquanto nós cantamos, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Esse é o primeiro passo, depois nós vamos partir para um outro momento. Porque é nessa hora que nós estamos declarando e reconhecendo o poder de Deus sobre nossa vida. Não fique constrangido, é o teu momento, é a tua hora, é o teu clamor. Talvez esteja aí desesperado e dizendo: Deus não olha para mim, olha sim, esta é a hora. Nós vamos esperar alguns segundos, minutos, enquanto nós cantamos, e você pode vir aqui à frente. É só dizer: Jesus é meu Senhor. É só crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aí a ceia fará sentido para a tua vida.